queridos e queridas, estamos começando aqui mais um podcast, né? Mais uma história. Meu nome é André Araújo e eu estou aqui com meu querido, ou não, amigo, Silvio Joaquim.
Obrigado, André. Bom, pessoal, é um prazer giga enorme falar com vocês, mas não fala não, né? Que eles não falam com a gente.
Não, você tá falando com eles.
Né? Ah, é, né? Bom, é um prazer giga enorme, então, falar com vocês. Mais uma vez, eu sei que é um saco ouvir a minha voz, necessariamente ouvir mais a voz de André, que é um completo saco. Mas a gente tá por aqui pra comentar.
É um negócio um tanto quanto...
Amigo, já dizia Conley, quer dizer com licença duas vezes. Conley.
Entendi. Realmente, vamos começar o podcast.
Hoje qual o tema, André, diz aí pra mim?
Cara!
Hoje é caro o tema?
Não. Hoje o tema...
É caro coroa.
É sobre um cara que não é pobre.
Não é pobre?
Não.
Nunca foi?
Porque ele é o rico.
Aí, beleza. Não, valeu, valeu. Beleza.
Essa foi a do dia, né? Sabe, a bem bolada do dia.
Pronto, pessoal. Aqui vou adiante, André continuou sozinho.
Esse cara que vai governar, né, o Brasil aqui no período que a gente chama de um período populista, governos populistas. Ele vai ser o primeiro presidente, né, populista daqui do Brasil, que vai governar depois do nosso querido Getúlio Vargas. Ele vai entrar depois da era Vargas, né, depois dos 15 anos que Vargas vai estar no poder. Então, em 1946, a gente vai ter a eleição do querido Eurico Gaspar Dutra. Tu sabe com quem foi aquele que ocorreu, véi?
Sei não.
Brigadeiro Eduardo Gomes.
Ah.
Que era um candidato da UDN. Mas aí tem uma história muito massa por trás disso, que é o seguinte. O Brigadeiro, né? O doce de chocolate brasileiro, o nome Brigadeiro veio desse cara, sabia?
Porque
muitas as mulheres, né? Mulheres próximas a ele, que faziam campanhas pra eles, elas iam na casa das pessoas e muitas vezes quando tava nesse meio da campanha, né, ele comia o doce de chocolate, só que sempre que comia esse doce de chocolate na campanha dele, remetia-se ao Brigadeiro, né, e por isso que no meio da campanha dele ficou deu-se, na verdade, né, o nome do chocolate, é Brigadeiro. E isso é verdade, para botar aí no Google, se tiver com dúvida.
Massa.
Entendeu? Então, gente, aqui é a cultura do Oxa História mostrando como surgiu o nome Brigadeiro.
Uma coisa que eu quero salientar com vocês é a seguinte questão. Quando se referem a populismo, esse período da história do Brasil, né, de 45 até 64...
Não significa que só essas pessoas foram populistas, né?
E outra coisa que eu quero dizer é o termo populismo passa uma ideia negativa, é uma desvalorização desse período, porque... costuma-se dizer que foi o período do Brasil, foi o primeiro período do Brasil onde houve democracia. Só que, vamos dizer assim, né? O povo brasileiro ainda não estava preparado, por isso foi uma completa desorganização. Por isso usa-se
porque
esse termo.
Muito se associa desse tema àquela questão da política do pão e circo, né? Da
Exato.
Valorização da imagem do governante, do presidente para propaganda, para poder meio que... enganar, talvez,
Exato.
Não sei. Mas também é um presidente que, no meio disso, se preocupa também com as causas populares, né?
Exato.
Que vai nisso tudo. Agora, pra muita gente, isso não é um como é que eu posso dizer, um termo de desvalorização. Até é um negócio que realmente se valoriza, por exemplo. O cara fala, chega, ó, Dutra foi um presidente muito populista, então tem gente que vai se vangloriar disso, né?
Exato.
Mas,
eu tô falando isso porque em um debate na faculdade... Eu acabei usando o termo populismo, meu professor, ele acabou me repreendendo.
Sim, sim.
Aí ele disse, não, o certo... segundo ele, né? O certo seria a República Liberal.
Mas isso é normal, gente. Se tiver bem repreendido na vida.
É, né? Quando você é bonito demais. O André já foi parado 3 vezes na fiscalização de feiura.
É, realmente,
pagou uma multa. Essa foi muito boa.
Silvão.
Fiscalização de beleza.
Bem, pessoal, mas começando aqui o governo Dutra, né, o primeiro governo, né, o primeiro governante populista do nosso período populista, né, do Brasil, do nosso governo populista. Esse cara, ele vai ser eleito, né, como a gente já falou aqui, numa disputa com o Brigadeiro Eduardo Gomes e tal, e ele vai receber apoio de Vargas, tá? Eu não sei se ele foi primeiro-ministro de Vargas, me fugiu agora a memória, mas ele participou ativamente do governo de Vargas e por isso também ele vai receber o apoio de Vargas nessa eleição. E isso vai tipo, basicamente decidir, né? Porque, se eu não me engano, foi uns 2 meses antes que Vargas chegou e deu apoio pra ele, e isso basicamente decidiu a eleição.
Vale lembrar também a trajetória, no caso, o contexto que se insere essa eleição de Dutra, né?
Justo.
Dutra entra num período do Brasil onde a gente tá vendo essa força varguista sendo colocada em xeque. A gente tem um Brasil completamente dividido entre pró-Vargas e contra-Vargas.
Justo. E... É uma bipolarização muito grande. E também, cara, vale lembrar, né, falando de bipolarização, que o mundo tava vivendo um período da Guerra Fria, né?
Exatamente, porque, assim, Dutra entra em 46, no caso ele assume em 46, só que já no finalzinho da Segunda Guerra Mundial, em 45, a gente já consegue encontrar um clima entre... O que é que vai ser agora? Vai ser o comunismo? Vai ser o capitalismo? Qual, entre aspas, qual vai ser a nova moda? Mas trazendo aqui pro Brasil, a gente tem o período final de uma ditadura. A ditadura varguista, a chamada Estado Novista. Né? E aí, Vargas acaba saindo do poder, é mais um golpe militar. Acho que esse já é o terceiro ou o quarto?
Ah, sei. Peraí, você contar o golpe da República, né?
Foi o golpe.
Sim, eu tô dizendo que não foi, não.
89, o 30, o terceiro. Esse é o terceiro golpe. Não, tem o golpe dele ainda, nele mesmo. 37. 37.
Então, mas esse já é o golpe. Esse já é o. Não, esse terceiro golpe do Estado Novo, entendeu? Porque Proclamação da República, o golpe. 1. A Revolução de 30.
2.
E esse aí do Estado Novo, 3. Que é o 37.
O golpe do Estado Novo, 3. Que é o 37. E o golpe pra ele sair do governo.
Ah, sim, entendi então, agora. Eu tô falando do golpe pra ele sair, não pra ele entrar, entendi.
Eu acho que a gente tem mais golpe na história do Brasil do que
golpe,
título.
Golpe, golpe. Não sei se... Talvez, será?
Eu intitulo
o golpe
como
pra
sim.
Ele sair, porque...
Eu intitulo como
muita
sim.
Gente teve muita pressão política, obviamente, mas... enfim. Isso é um assunto pra outro podcast.
É outro podcast.
Os
golpes
aqui.
Do Brasil.
É.
Mas, enfim. Vargas... o que é certo? Vargas sai do poder... É criado, então, alguns partidos, dentre eles a própria UDN,
PTB, PDT,
exatamente.
Que eram dois partidos também de
PSD,
Vargas, né?
Exatamente.
Ligado a Vargas. Ó, mas dentro disso tudo vai ter uma divisão, né, que vai ser característica desse governo populista, que é a questão de se você vai ser um presidente nacionalista, se você vai ser um presidente entreguista ou se você vai ser desenvolvimentista. Desenvolvimentista talvez não fosse tão um termo tão usado, né, porque apenas um presidente foi ele. Foi, na verdade, desenvolvimentista, que foi o JK, né? Mas aqui a gente vai ter uma guerra muito grande entre nacionalistas e entreguistas, né? JK mais futuramente que ele vai governar o Brasil, tá? Só pra contextualizar. Bem, mas falando de Dutra, esse cara vai entrar nesse dilema também, né? Como primeiro presidente, né? Será que eu vou ser nacionalista? Vou priorizar o que é nacional, né? Vou priorizar o mercado nacional, a indústria nacional... Ou eu vou priorizar o capital estrangeiro, né? Vou ser um cara mais liberal, que vou permitir investimentos, como por exemplo, e principalmente dos Estados Unidos, né?
Exato.
Aqui no Brasil. Ele vai entrar nesse dilema, e aí, meu amigo, o que é que você acha que ele vai decidir?
Bom, eu acho que, seguindo a ala militar, no caso, a ala militar que ele tá inserido, que é justamente uma ala mais... favorável a um capitalismo, mais favorável a essas relações diplomáticas com os Estados Unidos, eu acho que ele vai seguir essa linha aí, que é até mesmo um termo pejorativo, que é a linha do entreguismo, né?
Justo. Ele vai ser um cara que vai priorizar muito essa questão do capital estrangeiro, do alinhamento com os norte-americanos, né? Que talvez não seriam norte-americanos, seriam, o termo certo seria estadunidense, né?
Exatamente.
Justo. Então, a gente vai ter aqui um plano salto, também baseado um pouco nisso, né?
Acho que é uma das primeiras medidas dele.
É, né? Uma das primeiras medidas dele, que basicamente a sigla do plano entrega um pouco do que é o plano, né?
Exato.
Falando de S de saúde, L de alimentação, T de transporte e E de energia.
Aí que fica o questionamento, né? Se o governo tem áreas essenciais para se investir, como é que não há nessas áreas o planejamento para o investimento na educação?
Pois é.
Fica esse questionamento, né?
Assim, quando você acha que o E vai ser a educação, é de energia, né?
Só que fica esse questionamento, fica essa reflexão nossa de entender como é a cultura do Brasil quando se refere à educação. Educação no Brasil sempre foi vista como segundo plano. Darcy Ribeiro...
Nunca, muitas vezes é falado que foi um projeto.
Exatamente.
Né?
Darcy Ribeiro fala que a educação precária não é um problema, é um projeto. É um projeto você desinformar a sociedade. No caso, esse projeto é feito no caso, pelos governantes. E isso é um fato.
Sempre foi mais um gasto do que um investimento.
Exatamente. Hoje em dia a gente olha a educação por gasto e não como investimento, não percebendo o que ela pode gerar de retorno para a sociedade em geral.
Muito verdade, meu querido amigo. Boa. Boa. bom questionamento
tu
agora.
Tem água aí?
Tenho água.
Beleza. Então. Pergunta se eu tenho água.
Tu tem água aí?
70% do meu corpo é água.
Acho que da mente também.
Continua aí. Salto e o que mais?
Agora tem outro ponto aqui que, meu amigo, isso aí já virou banalidade, né, nesses governos. Porque, mais uma vez, a gente vai ter o fechamento do Partido Comunista.
Aí lascou. Não, tá bom. Tá bom. Acho que a gente poderia chegar.
Acho que eu já falei aqui nesse. Acho que todo podcast que eu vou gravar da história do Brasil tem que falar alguma coisa, né? Fechou o Partido Comunista,
exatamente.
Né?
A gente poderia chamar isso aí de cabaré de nena. Toda vez que vai, tem um fechamento. Toda vez que vai, tem um fechamento. Ô, putaria safada esse negócio do Brasil, viu?
É bronca, viu? A liberdade, mas não é liberdade.
Exatamente. Né? Agora, isso que a gente fala, não é...
Não que a gente concorde, não, né? É com a ideologia do comunismo.
Não é defendendo absolutamente, em hipótese alguma, o comunismo, o Partido Comunista,
a ideologia, o conceito do partido.
Exatamente. Os atuantes do movimento, não, a gente não é esse nosso foco. O nosso foco é o seguinte:
liberdade.
Se é um país, se é uma época nova onde se sai de uma ditadura, por que que os partidos então são reprimidos? Por que que os partidos então são fechados? Por que que as ideias são censuradas? Nesse sentido, a diferença para uma ditadura tá meio que distante aí.
E eu vou emendar ainda mais nessa questão.
Não tá distante, tá igual, né? Tá perto disso.
E eu vou ainda mais fundo ainda, né? Porque fica mais claro ainda a escolha do Brasil no meio dessa Guerra Fria pelos Estados Unidos, quando em 1947 o Brasil, né, corta alianças com a União Soviética, né? Isso aí já meio que declara oficialmente qual vai ser o nosso posicionamento, né, diante de tudo isso. Justamente. Então esse é um dos pontos importantíssimos. Fora que a gente ainda vai ter invasão aos sindicatos, ou seja, parece que a gente não mudou muita coisa,
exatamente,
né? Não mudou muita coisa, desde o período da Era Vargas, né, do Estado Novo pra cá. E também, né, o que eles chamam de redemocratização do Brasil.
Ah, isso aí é lindo demais. Lindo demais.
Porque a gente sai da ditadura varguista no Estado Novo, né, e entra, teoricamente, num período republicano, onde você vai ter uma democracia mais funcional.
Exato.
Só que, dentre os pontos mais, assim, talvez mais importantes desse governo, a gente tem uma nova Constituição, né?
Um fato.
Que é a Constituição de 1946.
Exato. Acho que esse é o maior marco do governo Dutra. Não que tenha sido ele.
É, não que tenha sido, tipo, tá nas tuas costas, né? Isso.
Exato.
Aí.
Mas é que acabou sendo do mandato dele, né? Então a gente vai lembrar muito desse governo Dutra por ter implementado essa nova Constituição. Bom, essa já é a... 24.
Você tá afim de contar hoje.
Tô afim de contar.
Tá afim de contar.
Peraí. Essa teve a Constituição de 24, a Constituição de 91, Constituição de 34, 37.
E agora? A de
46. Eu me perdi.
Não contou.
Não.
Pelo amor de Deus, filho.
Bora lá. 24, 91, 34, 37.
E 46. Agora,
essa foi a quinta Constituição do Brasil. Justo. A quarta Constituição republicana.
Que excluía
quem? Diz aí.
Analfabetos, índios, soldados e cabos.
Pouca gente, né?
É.
Vale salientar aqui. Observem como a educação está fazendo sentido agora. Veja, o governo estipula um plano...
Sem educação.
E ele extingue os analfabetos de participação...
Que são pessoas sem educação, né?
Exatamente.
Em estado de vulnerabilidade.
Aí eu fico perguntando, democracia...
Aonde?
Eu acho que não, hein, fera. Mas é só um pensamento aqui. Valeu, Dutra. Dutra dizia Dutra. Que ele era cheiroso.
É, mano.
Ele usava o perfume Agui de Le Privé, francês, bom.
Por isso que ele era o rico, né?
Beleza, André, beleza. Essa piada não rolou, cara.
Tô tentando emplacar aqui, mas não tô...
Emplaca teu carro.
Negão. O negócio realmente é complicado aqui, viu? A turma acha que isso aqui é que isso aqui é encenação. O pior é isso, né? A turma acha que isso aqui é encenação. Pô, mas o problema é que isso é verdade.
É mais sério mesmo,
é,
pô.
É isso, pô.
A gente só senta e fala, pô.
Ele é isso, pô.
Quem é isso?
Então, mas voltando aqui ao governo Dutra, a gente já falou que ele vai ser um cara, assim, de caráter entreguista, né? Se a gente for levar pela classificação da época. E consequentemente, vai ser um cara que vai optar pelo liberalismo, como já foi dito. Só que não vai ser um liberalismo pouca merda, não. O cara vai liberar demais, meu amigo.
Exato.
Vai liberar demais.
Tanto é que o termo entreguista vai ser utilizado pra ele, pelo menos na concepção da época, né? De maneira fantástica. Quando pediam uma definição de entreguismo ou um sinônimo de entreguismo, a palavra que surgia na hora era Dutra. Ponto final. Só queria dizer uma coisa a vocês. Essa Constituição de 46, a gente tem uma série de posts no nosso Instagram, o arroba Oxhistoria. Sigam lá que vocês vão ver alguns pontos.
Olha o link aí, viu? Olha o link.
Olha o link aí. Alguns pontos interessantes. E nós temos a...
Arroba Oxhistoria, né? Porque tem gente dizendo que é arroba Oxhistoria.
Não, é arroba Oxhistoria.
Entendi.
E aí...
Então não é arroba Oxhistoria, é arroba Oxhistoria.
Isso.
Pronto.
Porque a pessoa confunde, né?
Às vezes a pessoa confunde e pergunta, mas qual é arroba, né?
É.
Vamos lá, continuar.
A gente tem uma série de postagens, não só da Constituição de 46, como também...
A gente fez de todas as constituições,
tem
isso mesmo.
Sete constituições no Brasil. Não tem gente querendo fazer a oitava aí. Tu é com favor ou contra, André? Olha a polêmica, polêmica!
Próximo podcast. Pois bem, nesse período a gente vai ter, por consequência desse liberalismo, uma importação exagerada de produtos, digamos, supérfluos.
Digamos.
Supérfluos.
Pra
como
quem?
Cigarros, chicletes, perfumes. Pra quem?
Tá vendo aí o Agüe de Le Privedê?
Aí, tá chegando, viu? Puro voodoo, tá chegando. Tá chegando.
Puro voodoo. É nessa leva aí que vai entrar os produtos da Jequiti, da IES, da Boticário, os produtos Yvonne.
Vai chegar tudo aqui no Brasil, a Gemendedora vem junto já.
Vai vir Rochelle.
Só que é o seguinte, o pessoal vai começar...
Tu também sempre teve vontade de comer aquela coxinha de Rochelle, não foi?
Ah, não.
Aquela serve no
jantar. Eu queria beber aquele...
Aquele suco do...
Aquele suco do bebedouro, né? Senão, o suco do bebedouro.
Groselha. Trono de Cris, a infância. Saudade.
Sendo que a galera, né? Voltando mais uma vez.
Voltando.
A galera começou a importar essas coisas, só que, tipo, como eram produtos supérfluos, né? Era como se o investimento também... Por consequência disso, fosse supérfluo. E isso, como é que eu posso dizer? Afetou muito a economia na época. Porque você acaba que você deixa de investir em coisas que, digamos, fossem mais relevantes para investir em coisas que não são tão, assim, relevantes, né, digamos.
Sei lá, um negócio de educação aí...
Pois é, né?
Não sei, tal.
Tanto talvez. É que nesse período, velho, esse dado para mim é assim, cara... Meu Jesus... A gente tinha uma reserva, né? A gente tinha, digamos, dinheiro, né? O dinheiro no nosso país, pra quem não entendeu, tava em 708 milhões antes do governo Dutra. E eu vou te dizer um negócio, amigo. Depois que o governo Dutra acabou, a gente tava com 92 milhões.
É, vê só, eu não sou nem bom em matemática. Mas eu tive um soluço aqui que eu tenho que ir no banheiro agora. 700... E 4...
E 8.
E cala a boca. E 8 cavalos. Quando o rapaz sai, ele faz um churrasco que ele mata praticamente... Eu não sei fazer. Mas foi muito cavalo que ele matou pra fazer esse churrasco. Pelo amor de Jesus Cristo. Meu filho.
O fumo foi grande, viu? E a dívida, hein?
Que fumo, meu filho. Esse cara fumou, bebeu. Ele usou tanto entorpecente aí. Que a favela do NEM trocou de nome. A favela de Dutra. Agora deixa eu te contar uma historinha. Esse papo entreguista, esse papo liberal, esse papo do governo Dutra, foi bom pra economia brasileira? Vamos tentar tirar esse número
a gente
agora.
Mas a gente acabou trazendo um dado aqui relevante, né?
É, mas vamos tirar esse dado relevante. Será que em outra área ele foi positivo?
Veja, ele tentou, de certa forma, ter algumas medidas de controle cambial, né? De valorização do cruzeiro, e aí depois ele começou a ter uma política de seleções, das importações, pra de fato, tipo assim, começar a selecionar o que a galera vai ficar importando, né? Pra tentar diminuir essa importação de cigarros, de perfumes e tal. Pra, de certa forma ou de outra, valorizar a economia. Então, no final do governo dele, acho que a partir de 1947... Não é o final, né? Foi o segundo ano de governo. Vamos ser honestos. Vamos ser honestos. Então, assim, ele já começa a ter essas medidas de controle, realmente.
Acho que, assim, a economia no plano dele acabou fugindo do controle das suas mãos. Tanto é que quando o Vargas chega, o bagulho não tá tão certo assim, não.
A gente tem uma inflação... Já deu um spoilerzinho aí, né? Que Vargas vai entrar de novo.
Foi mal. É porque a série Brasil President...
É um tanto quanto de vai e volta, né?
Exatamente. Inclusive, Odete Reutemann voltou.
Esse menino é um polêmico.
Tu já viu esse prodígio, menino?
Meu Deus.
Prazer.
Como o Silvio já adiantou aqui, né? Em 1951, a gente vai ter o nosso Varguinhas retornando novamente. O Vargas está de volta. Porém...
Pai Vargas.
O Pai Vargas está de volta, né? Isso é um assunto para outro podcast.
Outro podcast.
E o que eu quero dizer aqui é que, para, né, finalizar a questão do governo Dutra, a gente passou por muitas coisas. Não foi, digamos, um dos governos marcantes, digamos assim, da história do nosso país, né? Nem dos governos populistas, a gente teve governos mais marcantes, né? Que afetaram diretamente a economia, tanto para pior quanto para melhor. Mas é o primeiro governo populista, é o primeiro passo, né, dessa redemocratização em muitas aspas, como já falamos aqui. Então eu espero que você tenha gostado. Se você quiser mais um podcast sobre vagas, porque, meu amigo, se tem uma coisa que a galera gosta, é podcast sobre vagas, viu?
Pelo. É. Mas é a realidade. É um polêmico, é um homem que tem história, é um homem que marcou o Brasil, pelo amor de Deus. Até hoje tem gente que fala, o melhor presidente do Brasil foi Vargas.
Justo. Então a gente já fechou, era Vargas, né? Mas se você quiser mais ainda sobre o nosso querido Varguinhas, a gente faz mais, viu?
Talvez uma biografia dele, quem sabe?
É. A gente vai futuramente continuar essa questão de governo populista. A gente vai ter Getúlio Vargas depois. Vai ter também JK, o nosso querido Juscelino. Vai ter Jânio Quadros, que é o queridinho de Silvio, né? Pra
o
mim,
bonito.
O bonito Jânio Quadros.
Sabe Geraldo?
Geraldo,
ele procurando Dó e pronto.
Inclusive, tem uma foto dessa aí no nosso Instagram. Se você quiser conferir a comparação, vai estar lá. Pai
Exatamente.
E filho.
Agora vale salientar uma coisa. O que o rapaz tinha de feio, ele tinha de... Orador. Falava tão bem. Era uma narrativa que você olhava, pelo amor de Cristo.
Ele convenceu a população que ia varrer a corrupção, né? A gente
Exato.
Já tá entrando em outro assunto já.
Foi mal aí, pô. Mas ele era... o que ele tinha de feio, ele sabia falar bem.
E aí, depois do nosso querido Jânio, a gente também tem João Goulart, né? Jango. Que após o governo dele, vai entrar um período que é polêmico. Mas será que deveria ser polêmico? Não sei. Na próxima a gente conversa.
Na próxima.
Então é isso, pessoal. Obrigado por escutar esse podcast até o final. Estamos aqui de volta na ativa, né? Como prometemos. Voltamos. Mais uma vez voltamos, né?
Voltamos.
Tem sempre um período aí de entre safra.
Exatamente.
Mas a gente tá sempre...
É pra criar um clima.
Pô. É, exatamente. Criar uma saudade, né?
Exatamente, criar uma saudade.
Se volta, galera, e tal. A gente se sentir amado, que tá precisando, gente, né?
Talvez.
É Silvio que mais. Silvio tá precisando mais um pouquinho, gente. Então digam quem ama ele, que vocês amam ele de verdade, porque o menino é um pouco carente.
Você fala, eu te amo em inglês.
Como é, cara?
Nice to meet you.
Valeu, galera. Foi um prazer estar com vocês, tá? Então é isso. Um beijo, um cheiro.
Valores, cheirinho.
Que a história esteja com vocês.